saúde, o seu espaço é aqui. Com Maria Rita Salles, o caminho é pra você seguir. Decisões e emoções, um novo jeito de viver. Rádio ES hoje, a reflexão vai te fazer florescer.
Olá, hoje eu quero falar sobre a figura que pode deixar marcas profundas ao longo de toda a vida, o pai. Não estou falando apenas da presença biológica de um homem na história de uma criança, estou falando da função paterna, da presença que orienta, reconhece, protege, estabelece limites, transmite valores e ajuda filhos e filhas a encontrarem seu lugar no mundo. Um pai pode estar fisicamente presente e emocionalmente distante. E também pode haver situações em que, mesmo diante da ausência do pai biológico, outra figura significativa exerça parte importante dessa função. Por isso, quando falamos em paternidade, precisamos ir além da pergunta: ele estava em casa? Talvez a pergunta mais importante seja: como esse pai esteve na vida desse filho ou dessa filha? O que a psicologia nos ensina? Durante muito tempo, os estudos sobre desenvolvimento infantil concentraram grande atenção na relação entre mãe e bebê. Mas a psicologia contemporânea vem demonstrando cada vez mais que a participação paterna também possui importância significativa no desenvolvimento emocional, social e relacional. Na perspectiva da teoria do apego, iniciada por John Bowlby, sabemos que crianças constroem representações internas sobre si mesmas e sobre os relacionamentos a partir da maneira como são cuidadas. Isso também alcança a experiência com o pai, óbvio. Quando uma criança encontra um pai disponível, previsível, interessado e afetivamente presente, ela recebe uma mensagem silenciosa muito importante. Você merece minha atenção, você tem valor, eu estou aqui. E essa experiência pode contribuir para a construção da segurança emocional. Sabe? Existe uma dimensão da paternidade que eu considero especialmente importante. O reconhecimento. Ser visto pelo pai pode ter um peso muito significativo na formação da identidade. Uma criança observa o olhar do pai. Percebe se ele se interessa pelo que ela faz. Se pergunta como foi seu dia. Se comparece quando é importante. Se demonstra orgulho. Se consegue corrigir se humilhar. Muitos adultos ainda carregam uma pergunta que começou muito cedo. Será que meu pai se orgulha de mim? Às vezes são homens e mulheres extremamente competentes, até realizados profissionalmente, independentes, mas que continuam buscando, mesmo sem perceber, uma aprovação paterna que nunca chegou de maneira suficientemente clara. Isso mostra como determinadas experiências familiares podem permanecer psicologicamente vivas por muitos anos. Lamentável, não é? Uma outra dimensão importante da figura paterna está relacionada à introdução dos limites. Isso mesmo. Mas limite, gente, não significa autoritarismo. Um pai não precisa ser temido para ser respeitado. Aliás, medo e respeito são coisas muito diferentes. O pai que exerce autoridade de maneira saudável ajuda o filho a compreender que existem regras, responsabilidades, consequências e outras pessoas no mundo. Ele ensina que liberdade não significa fazer tudo o que se deseja. Liberdade também exige responsabilidade, eu sempre digo isso. Uma criança precisa de afeto, mas também precisa encontrar adultos capazes de dizer: isso não pode. Você precisa reparar o que fez. Eu amo você, mas não concordo com essa atitude. Talvez uma das tarefas mais importantes de um pai seja conseguir separar a pessoa do comportamento. Acho que para todos nós, né? Corrigir o comportamento sem destruir o valor da pessoa. E aí a neurociência vem nos ajudar a compreender um pouquinho mais, né? Sabemos hoje que o desenvolvimento cerebral acontece em intensa interação com o ambiente. Durante a infância e adolescência, estruturas relacionadas ao controle de impulsos, à tomada de decisão e à regulação emocional ainda estão em amadurecimento. Por isso, crianças e adolescentes precisam inicialmente da regulação oferecida pelos adultos. Quando um pai ajuda um filho a compreender o que está sentindo, suporta sua frustração sem abandoná-lo e estabelece limites sem violência, ele oferece experiências que podem favorecer gradualmente a autorregulação. Em outras palavras, antes que uma criança aprenda a organizar a si mesma, alguém precisa ajudá-la a se organizar, não é? Ufa! É assim que acontece. É importante falar sobre esse tema com cuidado, porque a ausência paterna não produz automaticamente um determinado destino psicológico. A vida humana é muito mais complexa do que isso. Existem crianças que crescem sem a presença do pai e encontram outras figuras de proteção, afeto, referência extremamente importantes. Avós, tio, professores, irmãos mais velhos, padrastos, outras pessoas que podem ocupar lugares significativos nessa história. Mas também precisamos reconhecer que uma ausência não elaborada pode deixar perguntas. Por que ele não ficou? Por que não me procurou? Por que não me registrou? Será que havia algo errado comigo? E talvez uma das questões mais delicadas seja justamente esta. A criança frequentemente interpreta acontecimentos dos adultos como se dissessem algo sobre seu próprio valor. Por isso, quando possível, é importante ajudá-la a compreender que decisões, limitações e dificuldades dos adultos pertencem à história dos adultos. É isso aí. Cada quadrado no seu quadrado. Cada coisa no seu lugar. Quando filhos e filhas crescem, a função paterna também precisa amadurecer. O pai deixa progressivamente de ser aquela pessoa que conduz para tornar-se aquele que acompanha. Pode aconselhar, pode discordar, pode alertar, mas precisa reconhecer que aquele filho adulto possui agora uma história própria. Talvez uma das maiores provas de amadurecimento de um pai seja conseguir olhar para o filho e pensar: eu lhe dei aquilo que pude, agora preciso respeitar o caminho que você escolher construir. Isso não é abandono, é reconhecimento da autonomia, é respeito, muito respeito. A Bíblia, ela traz uma orientação muito significativa aos pais em Efésios 6, versículo 4. Pais, não provoqueis seus filhos, criai-nos na disciplina e na instrução. Algo muito atual nessa orientação. Ela reúne duas dimensões que precisam caminhar juntas, direção e cuidado. Não se trata de uma autoridade que humilha, oprime ou amedronta. Trata-se de uma autoridade que educa, porque um pai pode ser firme sem ser violento, pode estabelecer limites sem diminuir, pode corrigir sem retirar amor. É desse jeito. E para você que cuida de pessoas, nos consultórios frequentemente encontramos adultos falando de seus pais. Alguns falam com gratidão, outros com saudade, outros com raiva, outros ainda com um silêncio que diz muita coisa. Às vezes, a questão não está apenas no que o pai fez, está no que não aconteceu, o abraço que não veio, a conversa que nunca aconteceu, o reconhecimento que nunca foi verbalizado, a presença que era esperada e não apareceu. Por isso, para profissionais que cuidam de pessoas, conhecer a experiência paterna de alguém pode ajudar a compreender aspectos importantes de sua história de identidade, pertencimento, autoestima, autoridade e vínculos. Para finalizar, talvez filhos e filhas não precisem de pais extraordinários, precisem de pais presentes o suficiente para serem lembrados, não pelo medo que provocaram, mas pela segurança que ajudaram a construir. Um pai não precisa ter todas as respostas. Pode inclusive dizer: eu não sei, eu errei, me desculpe. Vamos tentar novamente? E talvez existam poucas frases tão importantes quanto estas. Eu vejo você. Eu acredito em você. Tenho orgulho de quem você está se tornando. Porque os filhos crescem. As casas mudam. As rotinas desaparecem. Mas a maneira como fomos olhados por quem era importante para nós pode continuar nos acompanhando por muitos anos, toda a vida. E talvez esse seja um dos maiores legados de um pai: ajudar um filho ou uma filha a partir para o mundo, levando dentro de si a certeza de que ele, ela possui valor. Eu sou Maria Rita, a sua psicóloga, do programa Vida e Saúde, da Rádio Web S Hoje. Até a próxima semana.
Vida e Saúde, o seu espaço.
Rádio ES hoje, a reflexão vai te fazer florescer.